pretty woman walking down the street. Summer days drifting away.
Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou Thiago Lamônica e hoje nós vamos dar continuidade, fazer o volume 2 de um dos temas que mais fez sucesso na época que a gente abordou aqui no Alerta Vermelho, que é o tema de trilhas marcantes, onde a gente se junta aqui, nós três, e soltamos os nossos top 3, top 5 músicas favoritas entre os filmes que tantos vimos em nossas vidas. Olha que poético. E como esse cast é um cast que nossos ouvintes gostam de ouvir e a gente gosta de gravar, a gente resolveu trazer aqui o volume 2, continuação de muitos volumes que podem vir pela frente. Pra participar aqui hoje com a gente, tá aqui ao meu lado, como sempre, o Alexandre Luiz.
Olá, pessoal. É só um lembrete que esse cast a gente resolveu dar uma mudada, né? No primeiro a gente, cada um escolheu 3 músicas, nesse nós escolhemos 5. Porque quando eu tava editando, eu achei que ficou muito curto com 3 músicas. Como esse, quem vai editar é o Orley, a gente já decidiu jogar pra 5 de uma vez.
Que safadeza, velho! Agora que eu tô aqui, que mudou pra 5? Compreendo, muito não. Interessante isso.
Pelo bem do ouvinte também, se lembra que muita gente pediu o volume 2 e muita gente pediu mais músicas no cast,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, Warley, pros ouvintes, Warley, faça de coração.
Ah, eu faço, com todo prazer.
Maravilha. Então, como vocês ouviram, tá aqui também nosso querido Warley Bonano.
Tamo aí de novo. Assim, faço de todo coração, mas se quiserem depositar uma grana na conta aí,
bem-vindo,
vem filho. Também de bom grado.
Dinheiro é sempre bem-vindo. Brindes também.
Oh, sem dúvida.
Qualquer coisa. Então, vamos começar aqui o nosso podcast de hoje. Vamos ver aonde leva, porque da última vez teve bastante revelações, nós descobrimos um Warley mais romântico, aquele sumiu aquele rapaz alterado, nervoso e bravo que a gente é acostumado, e apareceu um Warley romântico, um Alexandre mais setentista, mais da época jovem da vida dele. Vamos ver onde esse cast de hoje leva a gente. Começando por ele mesmo, Warley Bonano, qual é a sua quinta música favorita dos filmes?
Olha, eu preferi não fazer por ordem de preferência, porque é complicado, que aí envolve qual filme é melhor, qual trilha é melhor, mas então, minha primeira música que eu vou falar aqui, um filme de 1996, Space Jam, O Jogo do Século, filme que na época eu vi no cinema com 6 anos e, putz, adorava. Eu gosto ainda hoje, é um filme divertido, consegue mesclar bem seres humanos com animação, principalmente os Looney Tunes, que são meus personagens de desenhos favoritos, Pernalonga, Patolino e sua turma, né?
Fera.
E o melhor jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, várias participações, Bill Murray querendo ser um astro da NBA.
Nossa, velho, esse filme
ao lado
legal,
de Larry Bird. Putz, ele só ao lado dos melhores jogadores de basquete do mundo, falando que gostaria de ser um jogador de basquete. Foi ótimo.
Velho, eu lembro que eu ficava o ano inteiro esperando o SBT passar Space Jam, cara. Gostava demais esse filme, você não tem noção, cara. Eu nunca conseguia assistir até o final porque eu dormia. Eu era criança, passava sempre.
Nossa,
passava sempre de noite o filme, velho.
Era a sessão das 10, começava às 11, entendeu?
Eu nunca consegui assistir até o final, cara. Eu lembro que eu assisti até o final, nossa, foi vitória pra mim, sabe? Eu gostava demais.
Mas é um filme muito legal, divertido. E a música que foi criada especialmente pro filme pelo R. Kelly, né? Que é I Believe I Can Fly. O senhor Jim Carrey, um ator que eu gosto muito, fez lá sua gracinha com a música e hoje em dia eu não consigo escutar ela sem imitar. Posso estar no carro, posso estar na rua.
Ele assassinou a música de uma boa forma.
A música
assim,
é tão bonita, né?
Que acabou, eu não consigo mais levar essa música a sério. Se bem que eu não consigo levar o R. Kelly a sério, desde que ele fez aquela música Gotham City pro Batman Robin, que ele chama Gotham City de Cidade de Amor, Cidade de Luz.
Cidade de Amor, Cidade de Luz, Gotham City.
É tudo que Gotham não é a música.
Pois é.
Maravilha.
É, o de menos ali no Batman Robin realmente é a música. Eu dou até um desconto para o Aaron Kelly, sabe? Às vezes esse verso aí foi até criado pelo George Schumacher.
Pode ser. Nossa, não, se fosse pelo George Schumacher seria...
Cidade de Brilhantina e
exatamente,
Sedução.
Exatamente,
né?
Cidade de Purpurina, né? Gotham City,
Cidade de Purpurina. Cidade de Purpurina e Sedução, Gotham City, sim. Você, tudo a ver.
Eu gosto do Space Jam, eu também vi no cinema, eu achava ele bem divertido. Esses dias passou na Globo, numa sessão da tarde aí.
Sério?
É,
eu tava vendo a Globo agora, não sei como é que ela conseguiu, porque né, em tese da Warner não era pra passar, mas tudo bem.
Nossa,
é. Mas não sei também, aquele acordo do SBT com a Warner lá, eu acho que tá meio...
Tá meio furado, né?
Tá meio bagunçado, né? Ficou sucesso ultimamente, né, Neto?
Tá complicado. Mas esse filme é divertido mesmo, e bem melhor do que aquele outro, depois que eles fizeram.
Ah, sem dúvida. Nossa, é com o Brendan Fraser e com o Steve Martin.
E com
não sei o que de confusões.
Isso.
É, Looney Tunes, não sei o que de confusões.
É muito ruim, é muito ruim.
É muito fraquinho, muito fraco.
E o Brendan Fraser é o dublê dele
mesmo?
É,
isso.
Ah, é uma bosta aquele filme mesmo.
É terrível.
Mas Space Jam é legal, cara. Nossa, bons tempos. Conseguiram, eu não vejo ele.
Né? E foi legal, porque conseguiram participação de vários jogadores de basquete, jogadores de beisebol.
Tem o Wayne Knight, né?
Que é o agente do Michael Jordan.
Isso. Que é, tipo, o filme já é de comédia, então eles colocam o alívio cômico, né? É o alívio cômico em pessoas, assim.
Nossa, eu não consigo esquecer daquela cena em que pisa, que sentam nele, ele fica achatado, aí vem os caras com a marca, o coiote, pega um negócio de bomba, de bola, e começa a encher ele, ele vira uma bola, e vai pro céu, explode não, mas aí começa a esvaziar de novo. Mas é muito divertido, gosto bastante.
Sobe aí então, pra ele. I believe I control. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Woo. Hey, 'cause I believe. If I can see it, then I can do it. Reviver os tempos de criança ou de jovem do Alexandre. Vamos dar continuidade à nossa lista. Eu vou abrir aqui o meu top 5 com a música que foi muito tocada até na época, muitos filmes utilizaram dela, que é a música All Star, do Smash Mouth. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense. Ela teve presente no filme do Shrek.
Mas ela, essa música tocou em outros filmes também, né?
Tocou no Tá Todo Mundo Louco, é, que ainda o filme termina no show da banda, com eles cantando essa música, bem legal. Tocou no filme lá do super-herói do Ben Stiller, que eu esqueci o nome.
É, Mystery Man, eu não lembro o nome dele em português. Esse filme é muito, assim, ele é trash, mas ele é interessante, cara, porque eu acho que ele foi feito na época errada, sabe? Se ele tivesse sido feito hoje, talvez ele conseguisse fazer mais sucesso do que na época, porque na época ninguém tava preparado pra uma paródia de super-heróis, tá?
Porque não tinha até... Ele é de 99, e ele é... Chama, aqui no Brasil chama Quase Super-Heróis.
Nossa, terrível.
É engraçado o filme.
Na mesma linha do Tá Todo Mundo Louco, né, velho?
É, exatamente.
Mas você sabe que o Tá Todo Mundo Louco, eles quiseram fazer referência a um filme bem antigo, que chama Deu a Louca no Mundo, que é a mesma história, assim.
Ah. É, esse Mystery Man é bem bizarro, cara. Tem o cara do Poder dos Garfos lá, que é o carinha do Simpson. Uh-huh. O Gargamel, né? Ele foi com o Garfo,
não,
é
né? Dos Smurfs.
É que ele dubla um carinha do Simpson.
É verdade, o Hank Azar, ele dubla um Bart.
Ele é bizarro, cara. É lançador de garfo.
Não, o Hank Azar é estranho por natureza também.
Não, mas o filme é totalmente estranho. Tipo, eles pegam, eles fazem, eles abrem listagem pra super-heróis, tá ligado? E chega a pessoa que faz qualquer coisa. Chega uma pessoa que conserta ferro de passar roupa.
Não, juro, nunca vi esse filme.
É bizarro.
É muito maluco, cara. É um filme muito maluco. Ele é baseado numa história em quadrinhos da Dark Horse.
Ah, não sabia disso.
Ele é adaptação. Mas é, sim, ele foi realmente feito na época errada. Ele deveria ter sido lançado depois de um Kick-Ass da vida, sabe? Porque eu acho que teria sido melhor aceito.
É, inclusive eu não sei se a... Não sei dizer, não posso afirmar, mas provavelmente a música foi feita pro filme, pra esse filme, que é até o clipe original da música é intercalando cenas do filme. Então pode ser que mesmo tenha sido feita para o filme. Sobe aí então pra nós ouvir. Bem legal, pra animar tudo. What a concept. I could use a little fuel myself and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules that I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Maravilha, hein? Eu sei que você dançou a música aí na sua casa, no seu trabalho, eu vi. Alexandre Luiz, conte-nos qual é o seu quinto lugar.
Meu quinto lugar é um pouco depressivo perto das escolhas de vocês, assim.
Não sabe montar show. Você já viu banda entrar tocando música depressiva no show?
Não, mas agora já tocaram duas, né? Então eu posso entrar agora com a terceira, mas...
Ai,
né? Que é Pulp, Like a Friend. Smoke all my cigarettes again. Every time I get no further. How long has it been? Do filme Grandes Esperanças, do Alfonso Cuarón, de 98, baseado no romance do Charles Dickens, né? Primeiro que a cena que essa música toca é de uma beleza. Aliás, o filme todo, ele é muito bonito. A plástica do filme é muito bonita, né? O Alfonso Cuarón, ele tem um apuro visual muito bom e nesse filme ele bota tudo pra fora, assim. É muito bacana mesmo. E a cena que essa música toca é muito bonita, que é a Gwyneth Paltrow. Ela vai posar pro personagem do Ethan Hawke pintá-la, né? E ela vai tirando a roupa e tal, só que, tipo, mostra só partes do corpo dela, né? Não mostra nada explícito. E aí ele vai desenhando e tal, e ele é super frenético, e a música vai crescendo, sabe? E você vai sentindo que o que a música tá cantando é o que ele tá sentindo também, né? Porque ela é uma amiga de infância, um paixão de infância dele, que ele reencontra em Nova York, e aí eles começam a se envolver de novo e tal, e ela faz gato sapato dele, e, tipo, ele tá bem na área... De amigo mesmo, né? Então...
É uma bosta, friendzone.
É foda, né? Mas então... Aí é isso, assim. E é muito legal, porque a música, ela digita muito, assim, da narrativa do filme. E, aliás, toda a trilha do filme é muito boa. Tem Tori Amos, tem Soundgarden. É bem bacana mesmo. Esses grandes esperanças do Alfonso Cuarón. Então é isso. Sobe a música. E ela começa um pouco lenta e depois ela pega e fica mais... Tá.
Que maravilha, hein? Momento mais calmo aqui agora. Vamos então ao nosso quarto lugar, nossa rodada de quarta posição. Senhor Warley Bonanno, puxe-nos a quarta posição da sua lista.
Porra, velho, agora que vocês estão nesse negócio de posição aqui, já tá me fudendo, velho. Então, agora eu vou ter que mudar minha lista aqui, vou ter que improvisar, porque vocês estão me forçando a isso. Então vamos lá. Meu quarto lugar, pra animar um pouquinho, é Play That Funk Music, que toca no filme Evolução, da banda White Cherry. Mas não toca só no filme Evolução, toca naquele filme de 2002, The New Guy. Aqui no Brasil, acho que é Novo no Pedaço, ou algo do tipo.
Nossa, esse filme é muito engraçado.
Mas é uma música que eu gosto muito. No Evolução, quando ela toca, que eles acabaram de matar quase um pterodáctilo, é o que voa, né?
Isso.
Então, exatamente, é. Basicamente mataram um pterodáctilo dentro de um shopping, fazendo cocô, fazendo show de galinha, sabe? Porra, velho, sai cantando num carro conversível.
Cara, essa cena é
pra mim,
tão idiota.
É impagável, esse filme é tão idiota, mas esse filme é tão idiota, tão canalha, cara, que cara, eu adoro esse filme. Eu tenho o DVD dessa obra, porque eu gosto demais, é tão ruim que é bom.
É, esse filme é aquele Malditas Aranhas, né, eles estão no mesmo nível, assim, de paródia ao gênero, e que fica entre a paródia e entre o... Tipo, agora a gente tá falando sério, agora é uma paródia. Né? E esses são dois filmes, assim, que... Eles são ruins, mas...
Ruins é o ruim que diverte.
É, pois é, Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure. Um dia a gente vai ter que fazer um programa Guilty Pleasure, né? Vai sair aranha desse negócio, não vai... Vai ter gente caindo na máscara.
Mas... Eu não tenho nenhum filme erótico que seja Guilty Pleasure pra sair aranha.
Eu também não, filmes eróticos de alta qualidade, alto garbo e elegância. Não tem nada de Guilty Pleasure aí.
Aranha, hein? Ah, não.
Putz! Nossa, o Thiago demorou pra captar a mensagem.
Eu não demorei, cara, que eu tava me recusando a aceitar isso.
Ah, mesmo.
Minha mente tava batendo, não entra na mente, sabe? Mas... Sobe a música aí, vai. Maravilha, hein? Vamos então, continuando aqui. O meu quarto lugar vem da banda The Starlighters, que é a música Gonna Be Good. Tocada em De Volta pro Futuro 1, que é na cena em que o senhor McFly volta ao passado e toca no baile do...
Inventa o rock and roll.
Exatamente, cara. Ninguém entendendo nada. Ele falando assim, um dia vocês vão entender.
É porque, aí, é porque ele resolve fazer um solo do Van Halen.
Sim, guitarra, né?
No meio de uma música do Chuck Berry, né? Os caras ficam assim, hã? Que isso, né? Esse cara tá maluco.
Todo mundo tava acostumado com a baladinha, né?
É que ele tá nos anos 50, né? Não tinha surgido ainda.
Genial. Mas... muito legal.
Essa cena eu acho que é uma das coisas mais geniais, assim, do cinema dos anos 80, sabe? Que toda vez que eu assisto, ela é muito boa. Porque ela representa tanto daquele filme, tanto da ideia do De Volta para o Futuro, e tanto de uma coisa que estava acontecendo nos anos 80, que era uma retomada, tanto visual quanto sonora dos anos 50, assim, que faz muito sentido. Essa cena é fantástica. De Volta para o Futuro é fantástico. Só lembrando que a versão que toca no filme é do Starlighters, né? Mas a música é do Chuck Berry, né? A gente vai tocar aqui a versão que tá no filme, que é do Starlighters.
Exatamente. Então, toca aí! Bacana, hein? Todo mundo alegrou de novo com a invenção do rock and roll.
Porra, mas já não legal. Tava animado ali com Play That Funk News? Caraca, velho. Que eu posso animar mais?
O meu é mais legal.
Não sei não, velho. Qual é mais engraçado?
Se for por esse ponto, faz sentido. Mas vamos lá, Alexandre.
Pois é, meu quarto lugar, ele vai deprimir todo mundo de novo, que é...
Caraca, velho.
Alexandre é mais pompo, né, velho? Nossa, nós estamos todo mundo a voar. Daqui a pouco meu Alexandre entra no palco.
Mas é assim, pra manter o equilíbrio.
Mas se o Keanu Reeves assistir, se ele ouvir esse programa, toda hora pra ele tá tudo bom, velho.
É, tá tudo normal, né? O cara mais blasé de Hollywood. Mas não vamos falar do Keanu Reeves. Vamos falar do Corvo, do filme de 94, com o Brandon Lee, né? O último filme do Brandon Lee, que tem a música Burn, do The Cure. Toca numa das cenas que o diretor teve que refazer, né, por conta da morte do Brandon Lee, e que ele teve que usar efeitos digitais, porque ele tá se pintando no espelho, ele quebra o espelho, e aí os pedaços do espelho vão refletindo ele, né, então é uma cena que foi feita com muito custo, foi muito difícil fazer essa cena, e ela ficar convincente, né, e aí ele conseguiu fazer mesmo, se você não sabe que o Brandon Lee morreu no meio do filme, você assiste a cena e nem percebe esse peso dela, né.
Na verdade, esse filme é pesado, né, cara, ele é um filme pesado.
Sim, E essa música é muito bacana, né? Porque The Cure, que é uma banda gótica dos anos 80, nos anos 90 ali, ela tava assim, relegada aos fãs, né? Não era mais uma grande banda que saía lançando muita coisa. E aí quando saiu essa música pro Corvo aí, foi bem interessante, foi inesperado. Depois eles fizeram, um ano depois, música pro Juiz, né? Do Stallone. Então é isso, uma música... Essa daí, ela não cresce, ela não fica mais agitada, não. Ela é mais dark mesmo.
Mais down.
Afinal de contas é o The Cure, né? Então, vamos lá.
Então não sobe.
Toca aí.
Don't talk the world's never won. The end is all that's ever.
maravilha, hein? Olha só, bonito. Uma música gótica aqui agora pra gente calmar um pouco, voltar pro Arley Bonano. E vai puxar o seu terceiro lugar agora, já.
Então eu vou apelar mais uma vez. Meu terceiro lugar seria Up Where We Belong. Força do Destino, cantado por Joe Cocker e Jennifer Warnes. Naquela famosa cena em que chega Richard Gere, o terror das mulheres, e salva a mulher da fábrica e sai carregando ela naquela cena baranga pra caramba. Mas que eu adoro, não tem como, velho. É muito legal.
É, esse apelou, meu. É um filme de 82, do Taylor Hackford, cara. Isso. Taylor Hackford que fez o Advogado Diabo.
É, eu falei, o filme não é tão bom assim, sabe? O filme é bem médiozinho, mas eu gosto dessa cena, gosto da música. E eu que falei, é o Richard Gere, velho.
É, pois é, o Richard Gere, cabelo preto, né?
É.
É o Richard Gere com cabelo preto.
Maneiro.
É. Já vimos aí que o Orly, além de ter fetiche pelo Richard Gere, tem fetiche por marinheiro também.
Exatamente.
É um filme que junta o Richard Gere vestido de marinheiro.
Ah, não tem jeito.
Só faltou tocar Village People no negócio.
Porra, sensacional.
Mas ela sobe a música aí do marinheiro Richard Gere. Hang on to used to be. Live their lives looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift.
Só que legal, hein? Bonito. Vamos então ao meu terceiro lugar. Também vou deixar o lado romântico falar um pouco mais agora aqui. Chega de alegria pra vocês. Música cantada por Bill Medley e Jennifer Warnes, The Time of My Life. Música tocada no filme Dirt Dance.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you.
Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
É replicado em diversos outros filmes, mas sempre como um motivo de referência ao Dirty Dance.
Pois é.
É uma música muito bonita, cara. É uma letra muito bonita.
Eu esperava essa do Orly, cara, não de você.
Porra, velho, para com isso. Aqui, mas você vê, ele falou que é interpretado pela Jennifer Warnes. Quem interpreta a música da Força do Destino? Joe Cocker e Jennifer Warnes.
Olha só que legal.
E o Kevin Bacon tá lá em The Fallen fazendo merda. Mas isso não é o caso.
O Kevin Bacon tava fazendo um outro filme com música. E a gente...
Footloose.
Que cara. Conhece coincidentemente, bate aqui daqui a pouco.
Caraca!
Caraca, tudo é muito ligado, velho. Tá vendo isso, né? Você tá vendo que merda, né?
É complicado, mas The Time of My Life, música bonita, letra bonita, que toca no meu coração bonito.
Esse filme é meloso até não poder mais, né? Ele cara, esses filmes musicais dos anos 80 não são musicais. Mas...
amo esses filmes musicais dos anos 80.
Na verdade, eles não são musicais, né?
Não são musicais, eles usam isso, da música, né?
Eles tinham uma mania, assim, de sexualizar tudo. Era uma coisa assim. Aí você tem o Patrick Swayze, assim, todo bisuntado, dançando com a menina, ensinando ela a dançar. Cara,
o filme não é. Logo depois, não tem tempo, depois vem lambada, cara, que é pior que isso.
Ah, não, né? Então, mas o Dirty Dance é um dos culpados. Mas é um filme divertido, assim, eu lembro que.
É, o filme não é a melhor maravilha do mundo, mas a música é bonita, a letra é bonita, toca aí. Muito bonito, fala a verdade, estão chorando.
A música do Thiago aí é uma das. Tá em todas as listas, né, de casamento, né? Todo casamento toca.
Nossa, é verdade, cara. Se você tacar no YouTube, tem um monte de compilação, velho, de gente dançando essa música em casamento, em formatura e tudo que é tipo de festa, assim, que tem um monte de gente familiar.
É clássico de casamento, Dirty Dance.
É, muito legal. Mas no meu casamento não vai tocar, não. Mas é bonito, bonito. Gosto dessa música. Mas vamos, bola pra frente. Vamos lá, senhor Gótico, tua vez, Alexandre. Terceiro lugar.
O meu terceiro lugar é um pouco mais animado, que...
Olha só que irônico, né?
Um pouco mais animado é a música do filme Chuva Negra, do Ridley Scott, e a música I'll Be Holding On, do Greg Allman. I'll Be Holding On é uma música assim, o título dela é perfeito pra quem gosta de gerúndio, né? Eu estarei me segurando. Se a pessoa
não
tomar
né?
cuidado, solta o gerundismo legal ali. Mas isso não vem ao caso. Essa música ela é o tema do personagem do Michael Douglas, né? No Chuva Negra, que não é um grande filme policial, mas é um dos filmes que o Ridley Scott ainda tinha um apuro visual bacana, né? Que ele tinha acabado de fazer Blade Runner. Aí logo depois ele fez um outro filme noir com o Tom Berenger. Três anos antes e tal, e aí ele saiu o Chuva Negra, que tem o Andy Garcia e tem o Michael Douglas. E esse, I'll Be Holding On, é o tema do Michael Douglas, logo no começo do filme, típico dos anos 80, né? O personagem principal, a moto, aquelas Harley, né, tal. Aí ele vai em direção ao sol, assim, e vai apostar uma corrida com um cara debaixo de uma ponte lá em Nova York. Uma coisa bem surreal, né? Só nos anos 80 que você tinha essas cenas. E a cena é muito bem feita, a cena de perseguição é muito muito bacana. E tem uma fotografia muito legal também. Que é a fotografia, se não me engano, a fotografia desse filme do Ian de Bon, que depois dirigiu Velocidade Máxima. Então é isso, né? E é legal a história desse filme. Eles vão pro Japão e aí tem toda uma questão que aí o Ridley Scott se sentiu em casa, né? Porque no Blade Runner ele precisou criar Los Angeles com um monte de neon, né? Aquelas placas que se movimentam, não sei o que, dentro do estúdio. Aí ele foi pro Japão filmar o Chuva Negra e encontrou tudo aquilo pronto, né? Ele deve ter pensado, pô, eu podia ter vindo aqui filmar o Blade Runner. Já tinha um universo futurista aqui criado, mas... Então é isso. Vamos escutar o Beholding On, que é um hard rock do Greg Allman, que é do Allman's Brothers, né? Ele também já foi ator, participou de um filme chamado Rush, que é
legal.
Um filme policial dos anos 90, que é bem bacana também. Então vamos ouvir aí o Beholding On, pra, tipo, sair um pouco do gótico e entrar no hard rock mais animadinho. I have lived my life my way, for tonight and for today. It's the strongest hearts they say can always survive. As I'm falling through the years, as each dream disappears, night is full of tears. I'll be holding on. Now this life is etched in black, I won't be looking back. Rain washed out the tracks I'll never find again. I'm still reaching for the light, I'm still wearing out tonight. And you know I'll be alright, I'll be holding on. When I stand alone, I don't stand no memories. All the ones you've known, I'll be holding on. I know how it is, I know how it will be. All the rest are gone,
olha só, hein? Que maravilha. Muito legal. Estamos entrando agora nos nossos tops finalizes. Análises.
É o Mussunzes.
Warlizes. Fala pra gente o seu segundo lugar nessa lista de hoje.
Vamos lá. Eu vou agora de Sweet Home Alabama. Turn it up. De novo, Lynyrd Skynyrd, o povo vai falar assim, é fã, né? Gosto pra caramba, sabe? Uma das bandas que eu mais gosto. É uma música que, assim como Freebirds, toca em trocentos mil filmes, toca em Doce Lar, da Reese Witherspoon, de 2002, toca no próprio Forrest Gump, de 94, e eu pensei por ele tocar em Conair, na cena em que eles já dominaram o avião, e tá rolando aquela festinha ao som de Sweet Home Alabama, e o Steve Buscemi dá a melhor definição de ironia possível. Steve Buscemi, a capa do grilo dá a definição do que é uma ironia. Então, pode subir a música aí de Conair.
In Birmingham, they love the governor. Ooh.
musiquinha, maravilha, hein? Sweet Home Alabama. Muito legal, Arlo, parabéns.
Que inclusive é um dos maiores hinos americanos, hein? Talvez a terceira ou a quarta música americana.
É, o Southern Rock, né? São, é, ela é muito. Virou tipo.
É, ela virou quase um hino americano.
É,
um hino americano e ela. E tem algumas músicas que são muito fortes nos Estados Unidos e ela tá entre elas tranquilamente.
É. Que maravilha. Muito legal, muito legal. Vamos então ao meu segundo lugar. Ainda no tom mais romântico. A minha música vem cantada por Jonathan Rhys Meyers. Se chama This Time, do filme August Rush, ou como é chamado aqui no Brasil, Som do Coração.
Tonight the sky above reminds me of your love. Walking through winter time and stars are shining. The angel on the stairs.
Que é um filme muito bonito, muito legal, um filme de como a música conecta as pessoas, conecta uma família, é um filme bonito. Nossa, lembro quando a primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti com a minha família, fui pra São Paulo, meu primo colocou pra gente ver lá, minha família gostou. A gente viu esse filme mais 5 vezes no intervalo de 2 meses, assim, tipo, chegava a gente em casa, ah, tem um filme bem legal pra assistir, colocar, porque é um filme bonito, cara. Então eu gosto desse filme, gosto dessa música e, pô, é uma música muito romântica, é bom romantismo de vez em quando na vida da gente.
Adoro esse filme, Mela Cueca.
Pois é.
Eu também gosto, cara. Eu me descobri uma pessoa muito
romântica.
Não sei. Talvez não romântica, mas uma pessoa que tem gosto pelo romantismo.
Ah.
Porque, cara, eu amo ver esses filmes assim de casal que se dá bem no final, sempre, de clichêzão à toa, sabe? Pô.
As ouvintes que ficaram interessadas, né? Mandem e-mail pro Alerta
Vermelho. Manda currículo, né? Manda currículo.
Arroba
cinealerta.com.br.
Manda currículo, vai haver uma triagem.
Que o Thiago tá contratando. Esse filme tem um elenco bacana. Tem o Terrence Howard, né? Tem o Robin Williams. E tem o Steve, de Havaí 5-0.
Tem, ele faz parte da banda do Jonathan aí.
É, e o pai dele tá no filme. O pai dele no Havaí, né? O William Sadler também tá no filme.
Tem um moleque Norman aí agora.
É, o Fred Highmore, né? Que o menino, ele tá fazendo agora o Bates
Motel. Pô, cara, o personagem é muito bonito, cara. Um molequinho que, com 11 anos lá, consegue reger uma orquestra inteira na Julia.
É a Felicity.
Peraí. É a Felicity do JJ, né?
Isso, que é a Rose.
Ah, tá. Não, porque quando você fala feliz, eu lembro de Arrow agora, entendeu?
Ah, não. Se tivesse ela, eu via esse filme todo dia. Essa menina é linda demais, pelo amor de Deus.
Que maravilha. Mas toca aí pra gente ouvir.
I've been sitting watching life pass from the sidelines. Been waiting for a dream to seep into my blinds. I wondered what might happen if I left this all behind. Would the wind be at my back? Could I get you off my mind? This time been sitting watching life pass from the sidelines. Been waiting for a dream to seep into my blinds. I wonder what might happen if I left this all behind. Would the wind be at my back? Could I get you off my mind this time?
Alexandre, fala logo o seu segundo lugar que eu tô me enrolando.
O meu segundo lugar é de um dos... Eu não sei se dá pra considerar Guilty Pleasure, porque esse filme, ele ainda é bom, ele é interessante, que é o Highlander. É o primeiro, né? Obviamente que depois aí é complicado, né? Que é Princess of the Universe, do Queen.
Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe.
a música que abre o filme, né? E o Queen fez a trilha sonora toda do filme junto com o Michael Kamen, né? Mas... E essa música é muito legal, assim, porque ela... Como ela começa o filme, ela já começa com, né, aquele típico... Aquela típica vocalização do Queen, né? Do Fred e aquele backing vocal que ele mesmo fazia junto com o Brian May e tal. É muito legal que ele já entra, né? Com aquele... Com aquelas vozes, assim, e aí entra a guitarra e tal, e o filme já te joga pra dentro dele, assim, com rock, né? Um negócio bem rock and roll, e aí tem toda a questão da luta livre que o McCloud tá assistindo lá no Madison Square Garden e tal. E é bem bacana, porque aí tem toda a questão de você ter uma música que tá falando de seres superiores que vieram do universo pra liderar os seres humanos e tal, e aí os imortais são meio isso, assim, né? São seres poderosos que estão lutando entre si até sobrar um só que vai se tornar mega, ultra, super poderoso, né? E é bem bacana, eu gosto muito dessa música. Eu poderia ter escolhido Who Wants to Live Forever, mas eu achei que ia ficar muito meloso, né? Eu já tinha pego umas músicas mais lentas e tal, agora eu já tô entrando mais nas músicas mais agitadas. O Princess of the Universe é bem mais agitado. Eu vou deixar as músicas lentas pro Ward, pro Thiago e tal.
Mas a minha é média, minha última. Média.
A última minha vai ser Up, porque...
É isso aí, né? Não vamos revelar qual é o...
Não.
Vamos subir aí pro Queen. É isso. Princess of the Universe.
Maravilha, hein? Muito legal. Fred Mercury de picodinho e tudo. Warley, ô Bonano, diga-nos qual é a sua música favorita do dia de hoje na história dos seus filmes já vistos de sua vida.
O filme que eu escolhi pra finalizar é um filme que, assim, eu poderia escolher basicamente qualquer música da trilha, que é uma das melhores trilhas que tem, talvez a melhor trilha da Disney, né? Que é a trilha do Rei Leão.
Então eu vou com meu parça Elton John, com letra de Tim Rice, né, Circle of Life, mas no filme é cantado por Carmen Twila e Le Bohème, que canta aquela introdução no dialeto Zulu.
Quando eu fui assistir esse filme no cinema, quando...
Clichê. É clichê. Mas é, pô, cara, essa é muito bonita, cara.
E aí, quando eu fui ver esse filme no cinema em 3D, apesar do 3D merda, eu fui rever, porque eu me arrepiei todo com essa música. Ela é muito sensacional.
É, realmente, quando essa música toca no filme, e eu fui rever também na versão 3D, cara, o impacto, não só ela, mas todas as músicas, né, do Rei Leão. É uma das poucas animações da Disney que quem assistiu consegue decorar todas as músicas, né? E todas são muito boas.
Pois é. Não, é, apesar de clichêzada, essa música é muito bonita mesmo. Muito legal, muito divertida.
Mais clichê se eu escolhesse Hakuna Matata, velho. entendeu?
Eu escolhi isso uma vez no cast, não aqui.
Viu? Fala de mim, ô mestre do clichê.
E daí, eu sou clichê, eu sumo-me clichê, eu sou uma pessoa clichê, com situações
todo
clichê.
Todo ser humano é assim, da... querendo ou não.
Isso, sobe, círculo da vida. Bacana, hein? Dá até vontade de assistir Rei Leão de novo, não dá não?
Eu vou até assistir ele aqui, acabando aqui.
Muito legal. Bom, vamos aqui ao meu primeiro lugar de hoje. É a música de filme que eu ando gostando mais ultimamente. É uma música que originalmente foi cantada por Kenny Loggins, mas que para o remake do seu filme, no ano de 2011, remake de Footloose, trouxe também o remake da música Footloose, cantada pelo Blake Shelton. Caras que eu mais gosto no momento, ele é coach do The Voice americano, pra quem se interessar saber. E a música é bem bacana, porque é uma música alegre, é uma música de amigos, assim, né? De galera curtindo, de festa, de
essa
momentos alegres.
Boa, né? Essa música é muito legal.
Não,
é muito animada e. Ela... Lembra que eu falei no começo do cast lá, quando você escolheu a música do De Volta pro Futuro, que eu falei que nos anos 80 houve uma retomada de algumas coisas nos anos 50, né? E essa música, ela, embora tenha raízes country, porque é do Kenny Loggins e tal, mas ela tem uma batida de rock dos anos 50, sabe? Ela é muito cinquentista, se é que existe isso.
É só o pezinho aqui, ó.
É. O riff dela é muito rock clássico, assim, rock primórdios do rock and roll.
É, sabe? E o filme é muito bacana, tanto o original com o tio Kevin. Sempre tem que ter Kevin Bacon no meio, né? Mas a gente se não. Mas também um remake com
Kenny Maldi e Julianne Hough.
É, esses dois mesmo que protagonizam o filme. É bem legal. Como ele não passou no cinema aqui, chegou direto pra DVD, muita gente acaba nem sabendo da existência ou acabou caindo no esquecimento. Mas é um filme bem legal, bem divertido. Vale a pena rever o... Rever não. Vale a pena ver o remake, eu recomendo. E a música, a versão do Blake Shelton, deu uma versão um pouco mais atualizada. Mas também a raiz é a mesma.
Ficou digno. E o bacana desse Footloose aí é que ele também é um remake digno. Ele foi muito injustiçado por não ter passado no cinema. Não é nenhuma obra-prima.
Pois é.
Mas é um filme que se manteve.
Mas não, mas é um filme original,
não é. Passa longe.
É um filme pra diversão e pra isso ele funciona muito bem.
E ele se manteve fiel ao espírito do original. É bacaninha, assim, é uma diversão, é uma sessão da tarde como não se faz mais hoje em dia, sabe? É difícil você ver um filme hoje e falar, nossa, esse era um filme que passaria na sessão da tarde, né? E ele é, assim,
uma sessão da tarde. Eu vi umas 3 vezes já nos últimos anos, desde quando foi lançado. Eu gosto de assistir ele, é um filme clichêzão, eu gosto de clichê, então, bem legal. Toca aí!
Sunday shoes, please, Louise, pull me off of my knees, Jack, get back, come on before we crack, lose your blues, everybody cut for loose, kick off your Sunday shoes.
Não é legal mesmo essa música, hein? Muito bom. Footloose, everybody... Não, não tem karaokê hoje. Alexandre, você tá aí ainda, muito alegre. Traga-nos o seu primeiro lugar, a sua música favorita do momento no mundo dos filmes.
Essa não é nem do momento. Essa é uma das músicas que eu mais gosto. Tanto da banda...
Da vida.
E quanto do filme também. E é um dos filmes que eu mais gosto. Que é You Could Be Mine, do Guns N' Roses. Que é da trilha sonora do Exterminador do Futuro 2. Juntou tudo que eu gosto muito. Eu gosto muito de hard rock, eu gosto muito do Guns, eu gosto muito de Exterminador do Futuro 2. É isso. É um dos melhores filmes de ação, se não for o melhor filme de ação de todos os tempos. E essa música, ela é uma... Só o começo dela, bateria muito bem marcada e tal, baixo. E aí já entra o Axl, quando o Axl já cantava bem. E, nossa, cara, eu tenho boas memórias dessa música, assim. Porque passava muito o clipe dela num programa da MTV que chamava Luz Câmera Clipe. Passava só clipe de trilha sonora. E passava direto, assim. Era muito legal esse clipe. Que tinha o Schwarzenegger entrando no meio de um show do Guns, né? Exterminador e tal. A caráter do Exterminador. E é bem legal no final e tal, que ele encontra o Axl. Aí ele começa a dar a roupa do Axl, assim, e dá um sorrisinho e deixa o Axl ir, assim. É, tipo, ser cool demais e tal. Então, e é bem legal. E esse clipe, né, com participação do Arnold, é até interessante, porque depois o Arnold fez o Último Grande Herói, que tem música do AC/DC, que também tem um clipe que é quase igual. O Arnold entrando no meio de um show do AC/DC. É muito parecido mesmo. E essa música é muito boa. O filme é muito bom. É tudo bom demais, assim. Toda vez que eu escuto ela, me dá vontade de assistir O Exterminador do Futuro 2. Porque o filme é demais.
Não, O Exterminador do Futuro 2 é feroz. É filme. Tem que ter na prateleira.
E tem a cena, né, do Arnold no filme. Quando ele vai... Tá no shopping e tal. Ele tá indo atrás do menino pra proteger o menino. Mas o menino não sabe, né? E eles estão fugindo e tal. E tá o T-1000 indo atrás. Aí o Arnold tá com uma caixa de rosas.
Uhum.
E aí ele deixa cair a caixa, assim. E tira uma arma da caixa, né? A própria referência, a banda que toca a música do filme no meio do filme.
Legal.
Fera, hein? Fera. Não, Exterminador do Futuro 2 é feroz. E vamos lá. Could Be Mine. Toca aí.
Oh,
só que legal. Com essa música a gente fica por aqui no programa de hoje, volume 2, trilhas marcantes. Ainda teremos um 3, quem sabe esse ano ainda chega o volume 3, mas demora, né? Porque produzir música, vocês sabem como é. Tem banda que demora 5 anos pra lançar um CD, então a gente pode demorar um pouco mais pra lançar
o Guns. O Guns demorou 10, né, pra lançar um.
10 e assim, como eu disse que todo ano era o ano, hein?
Agora vai.
Eu não sei, olha, eu não sei qual história que veio mais, que durou mais tempo. Se foi a do Duke Nukem Forever ou se foi do CD Chinese Democracy do Guns N' Roses, viu?
Cara, esse CD do Guns
é complexo. Foram duas histórias bem complexas. Inclusive, olha pra você ver, Duke Nukem, o personagem lembra muito quem? Arnold Schwarzenegger.
Ah, bom, eu fico com o Kevin Bacon.
Porra, velho. Não. Aí não, né, velho?
Pô,
não,
eu ia falar o Warrior, o Warrior tá precisando usar óculos, né? Tudo. Mas...
Só que, ô filho, ô joguinho ruim, hein?
Ah, Jesus, eu não tô falando anos, não disso, podia... não. É ruim, é, mas...
É, e espero que no próximo cast a gente consiga separar umas músicas que sejam de trilhas incidentais. Aí vai ficar bem bacana. Só os temas instrumentais dos filmes aí eu acho que fica interessante também.
É, um special, né? Um volume bônus legal. Dá pra gente, a gente vai fazer muitas coisas legais. Comentem aí embaixo no post do podcast o que você achou do programa, se você se
identificou, né, com as músicas que a gente escolheu. E faça o seu top 5 também. Escolha 5 músicas aí que te marcaram. Coloque aí debaixo nos comentários ou mande pro e-mail, né? alertavermelho@cinealerta.com.br. Se você for mulher e se interessou pelo Thiago por conta de toda essa questão dele ser romântico, gostar de filmes melosos e que terminam bem com o casal, também mande alguma coisa, não sei, pro alertavermelho@cinealerta.com.br, que o Thiago tá fazendo uma triagem.
Tô fazendo, exatamente. Pode ser só aqui, bobeira, nada, vamos pra frente, comente, manda e-mails. Hoje nós não vamos ler comentários referente ao último podcast sobre o Fogo Contra Fogo, porque esse programa é especial, a gente quis deixar só nas músicas, mas a gente lê os comentários referente a esse podcast e ao podcast passado no próximo. Até a próxima, pessoas queridas. Tchau.
Até.